Irmãos, vamos orar ao Senhor para iniciar a palavra dessa noite. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos dependentes do Senhor e sem ti nada podemos fazer. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco nessa hora, que o Espírito Santo tenha plena liberdade no nosso meio e continue a se mover entre nós. Senhor, nos permita sair daqui transformado, Senhor, diferente de como entramos, Senhor. Te amando mais, desejando mais, ó Deus. O te obedecer, fazer a tua vontade, Senhor, ser útil nas tuas mãos, Senhor. Queremos fazer diferença nesse mundo no tempo que nos resta, Senhor. E sabemos que temos pouco tempo, então nos ajuda, Senhor, a glorificar o teu nome. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, essa noite nós vamos falar sobre a missão da Capela do Calvário de São Vicente. Creio que eu já devo ter falado isso algumas vezes, né, ao longo desses 23 anos de ministério, mas eu acredito que é um momento bem propício de falar disso novamente. Esse tempo, né, eu não trouxe nenhuma foto hoje para mostrar para vocês, mas a gente vai ter tempo de mostrar essas fotos, tá bom? De tudo que o senhor tem feito, falado ao longo desses dias. Mas eu creio que a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar essa noite com vocês, ela resume bastante o que eu tenho no meu coração para contar sobre o coração de Deus, né? O coração de Deus para nós. E então eu queria falar para vocês dessa. Bom, primeira coisa, né? É importante a gente pensar, lembrar disso. Nós só temos essa vida, né, para viver, certo? E nós queremos vivê-la na totalidade, né? Na sua totalidade, o máximo que pudermos, para a glória do Senhor Jesus. Então, não importa nada mais, né? Desde que nós sejamos como essas flechas nas mãos do Senhor, que acertam o alvo que Ele tem para nós. Você concorda comigo? Então, eu creio que nós temos o mesmo coração, irmãos. Então, eu quero falar sobre essa missão, né? Essa missão que eu creio é algo bastante especial do Senhor para nós. Mas antes de falar ainda da missão, eu preciso lembrá-los que quando a gente fala de missão, a gente está falando nada diferente daquilo que a palavra de Deus nos fala, a palavra de Deus nos orienta a fazer. Não, é um resgate, é uma busca, né? É uma volta, né, ao básico para a gente poder cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, tá? Então, a nossa identidade é o Senhor e como corpo de Cristo, de forma local, nós queremos fazer a diferença nessa cidade, nesse país. E tudo começa no nosso coração, né? Se nós não estivermos afiados com o Senhor, se nós pessoalmente não estivermos alinhados com o Senhor, nada mais importa, nada mais faz sentido, né? Então, o nosso coração tem que estar alinhado com o coração do Senhor. E aí, então, a gente pode ser usado como um corpo para Ele. Eu vou falar primeiro da visão, e aí, com base na visão, a gente destrincha a missão, tá bom? Então, vamos ver. Tem não sei se você vai conseguir, quem está passando os slides. Manda ver aí, querido. Tem uma pirâmide, uma base. Você está conseguindo? Está lá? Ah, essa aí. Perfeito. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tentei colocar aí de forma visual, né, o que eu creio que o Senhor deseja fazer através das nossas vidas nesse lugar, a partir dessa cidade. Então, a nossa base é sempre a oração. A oração é o que há de mais vital na vida do cristão, né? A oração é por meio da oração que nós nos relacionamos com o Senhor, que nós falamos, que nós ouvimos. A oração é tudo, né? É a oração que nos permite crescer nessa intimidade, nessa comunhão com o Senhor. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente falar de qualquer tarefa que a gente precisa realizar para o Senhor, não dá para a gente pular, não dá para a gente ignorar essa grande necessidade que nós temos individualmente e como igreja de oração, né? De ter uma vida de oração, de estar aos pés do Senhor, de realmente achar aos pés do Senhor o melhor lugar para estar. E sem isso não dá, meus irmãos. Sem isso não há vida, né? Então a oração, eu creio que é a base de tudo que o Senhor tem para nós e deseja de nós. E o meu coração, a minha oração é que nós cresçamos em oração como igreja. Que haja fome e sede no nosso coração de conhecer o coração de Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, estar sensível à voz de Deus. Esse é o meu maior desejo. Meu maior desejo para a minha vida e para nós como igreja, como corpo. Bom, então, né? Somando a vida de oração, eu creio que Deus tem nos chamado a um ministério muito claro, específico de discipulado e ensino. Todo discipulado, embora haja uma diversidade de opiniões a respeito de definições, o discipulado nada mais é do que você ensinar a outros aquilo que você tem aprendido com o Senhor. É mais do que estar aqui no domingo, né? E para isso nós temos essas grandes oportunidades de doutrinas bíblicas, para vocês crescerem, para que o povo possa crescer, né, individualmente no conhecimento da palavra, para ser encorajado a ter uma vida na palavra de Deus, uma vida de oração. E o nosso desejo, eu posso dizer como igreja, é que todos tenham esse coração de poder passar a outro aquilo que tem aprendido de Deus. De você procurar pessoas no corpo de Cristo que você possa ligar, saber como está, chamar para tomar um café ou vários cafés, de poder caminhar junto, de caminhar do lado. E isso não dá para o pastor fazer só. Isso tem que ser a igreja. Tem que ser todos nós. Todos nós devemos ter esse coração, né, de poder andar ao lado de outros. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, né? Os homens mais velhos, os mais novos. E é necessário que haja esse relacionamento do corpo para que a vontade de Deus seja manifesta e estabelecida no nosso meio como corpo, como igreja. Tá bom? Então, isso eu estou falando de discipulado, e eu estou falando também de ensino, né? De passar aquilo que você tem aprendido. E eu creio, irmãos, que é muito claro, né, o chamado de Deus para nós, desde a nossa concepção como corpo local, como igreja, é o ensino da palavra, né, é um diferencial. Nós não ensinamos a palavra de forma intelectual. O nosso coração e desejo é ensinar a palavra de forma que todo mundo possa ver como é simples estudar a palavra e seja encorajado a estudar também. Poxa vida, se o Celso pode fazer isso, eu também posso. E também você vai estudar e você vai ensinar a palavra para outros. E esse é o desejo, esse é o coração, porque é simples, né? Se você buscar, se você se interessar, se você tiver se dedicar a isso, Deus vai usar você grandemente. E esse é o coração. E eu creio que Deus nos deu esse prédio, irmãos, com um propósito muito grande de abençoar pessoas, abençoar vidas, né? E eu creio que nós ainda não alcançamos tudo que o Senhor tem para nós como igreja ainda. E uma das coisas que eu tenho para compartilhar com vocês desses tempos que o Senhor tem ministrado, tem revelado o seu coração, é que a partir do ano que vem nós estamos orando para que isso aconteça, né? Um centro bíblico, um instituto bíblico, comece a acontecer aqui no prédio, no nosso prédio. E isso vai ser uma bênção, né? É um instituto bíblico. O desejo é alcançar os brasileiros, porque realmente, né, de tantos milhões, né, de 400 e tantos milhões de pessoas que vivem na América do Sul, 220 milhões são brasileiros. É incrível isso, né? Mas o nosso país é um país de dimensão continental. E eu penso que nós temos que alcançar o Brasil com o Evangelho de Cristo. Nós temos que alcançar a nossa nação Há muito trabalho para ser feito aqui dentro, e eu creio sim que o Brasil é como um celeiro, é um local onde o Senhor vai usar, e como tem usado muitos, para enviar para outros lugares. O brasileiro, ele tem uma característica muito peculiar, né? Não só pela diversidade física, né, de fisionomia, mas a alegria do brasileiro, o trabalho brasileiro. É muito bem-vindo em várias culturas, né? Principalmente, bom, muitos países que gostam de futebol, eles são muito abertos, né? Quando um brasileiro chega, e há várias oportunidades, né? De ser usado pelo Senhor e levar o evangelho a outras culturas, a outras nações também. Então, essa escola, esse Instituto Bíblico, ele vai ser internacional, né? Ele vai ser aberto para outras nacionalidades também. Vai ser uma extensão do campus, né? Do Peru, né? Com o pastor Corey, e vai estar interligado com os outros institutos bíblicos da Calvary no mundo. Então, eu quero que você ore mesmo, que você clame a Deus para que isso dê certo. Eles vieram aqui antes da conferência para olhar o prédio, eles gostaram muito da estrutura, na verdade, amaram a estrutura, né? Já visualizaram os dormitórios, onde os pastores vão ficar alojados, tudo visando o mínimo custo, né, para os alunos. Então, vai ser algo muito especial. Então, assim, eu estou muito feliz, né? E eu queria compartilhar isso com vocês e pedir oração, tá bom? Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, queremos crescer na vontade do Senhor, e eu creio que o Senhor quer nos usar para que a palavra dele seja espalhada. Amém? Então, creio que oração e palavra são a base da nossa, é a base da nossa missão. E aí, em cima disso, nós não temos tudo isso, né, para guardar para nós mesmos, né? Nós queremos que com essa comunhão com Deus e com esse conhecimento da palavra de Deus, outros também possam ser alcançados, né? E daí que vem os evangelismos ali, é levar as boas novas a quem não conhece o Senhor. Eu penso que o nosso tempo, né, o tempo em que vivemos, né, eles não são tempos diferentes, né, do que já da história da humanidade. Sempre houve escuridão lá fora, sempre houve trevas, né, sempre houve pessoas famintas e sedentas pelo evangelho do Senhor. E com mais densas trevas, mais brilha a luz de Jesus. Amém? Quanto mais mais densa, quanto mais difícil, melhor, porque Deus é mais glorificado. Mas para isso é necessário um povo que creia, um povo que esteja desprendido de si mesmo, um povo que seja desprendido de viver para si mesmo, né? E eu creio que essa é a vontade de Deus para nós, irmãos, é que a gente saia mesmo da zona de conforto, que a gente faça o esforço. Porque sem esforço não dá, né? Não dá. E nós vamos usar o nosso trabalho como campo missionário, nós vamos usar a nossa vida, né? A nossa pontualidade, honestidade, nossa conduta, tudo isso para a glória do Senhor, tudo isso para brilhar a luz de Jesus nesse mundo. Então, eu penso que evangelismo é algo que vem do coração de Deus para nós. E eu sempre gosto de lembrar que os calçados lembra da armadura do cristão, em Efésios 6, irmãos? Quando fala dos calçados, né, do calçado, da preparação do evangelho da paz, quão belos são os pés que anunciam coisas, né, coisas novas, coisas boas, né, boas notícias. Fala de levar a palavra, o evangelho, a quem não conhece. E é uma parte da armadura. Em outras palavras, não adianta você estar munido com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do espírito, né, o escudo da fé, mas está descalço. Você já viu algum soldado descalço na batalha? Está perdido, né? Está perdido. Então é fundamental, meus irmãos, é fundamental. Eu diria até vital. É vital para o cristão nos dias atuais anunciar o evangelho. levar as boas novas. Porque se nós não fizermos isso, nós não estamos bem. Alguma coisa está muito ruim conosco. Nós estamos desprotegidos, tá bom? E eu penso que é algo muito sério, né, para a gente considerar. Acima disso, eu penso que Deus tem colocado muito forte para nós esse fortalecimento das igrejas. Isso eu falo, irmão, assim, com temor e tremor. Por nós sermos a primeira capela do Calvário no Brasil, existe uma certa... as outras igrejas, elas olham para nós procurando algum ajuda, um modelo, alguma direção, alguma orientação. Deus está fazendo grandes coisas no Brasil, louvado seja o Senhor. E é incrível, né? Eu quero poder falar disso para vocês. Mas a gente tem uma responsabilidade, não tem como fugir, não tem como negar dessa responsabilidade, né? De poder estender as mãos para as outras igrejas. E nós temos feito isso na medida do possível, mas é algo que nós vamos nos habituar a fazer, né? A ajudar, seja com recursos, com equipes, com treinamento, seja de que forma for, há uma necessidade lá fora. E nós temos muito, irmãos. Nós temos muito. Nós somos muito abençoados. E é verdade, né? Quem muito é dado, muito vai ser cobrado, né? Então a gente precisa fazer mais em relação aos nossos irmãos. E eu creio que não está distante esse sonho. É engraçado que quando o Senhor deu essa visão, isso foi lá no começo de 2005, né? Logo assim que eu assumi a igreja, né, como pastor, estava assistindo o pastor Tim já desde 2001, começo de 2001. E é engraçado que quantas pessoas saíram de São Vicente? Quantas pessoas saíram de São Vicente? Quantas pessoas servem ao Senhor de norte a sul do país? E não é algo que a gente faça, que a gente possa tirar, ter o crédito. Não tem. Não temos como ter esse crédito. É totalmente do Senhor, né? É Ele que move, Ele que leva, Ele que faz, Ele abre as portas, né? Dá as oportunidades. Então, assim, a gente louva muito a Deus por essa razão, né? Mas há um sentido muito latente de que o Senhor vai fazer muito mais nesses próximos anos. E eu creio nisso, eu creio muito, né? Principalmente com o Instituto, quantas pessoas vão ser encorajadas e começar a dar passos de fé para começar novos trabalhos também, né? Então, tudo isso é muito próximo de nós, tudo isso tá, o Senhor fará, né? E nós não queremos olhar de longe, né? Nós queremos fazer parte de tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Por último, essas missões transculturais é levar o evangelho além das fronteiras, né? Além das nossas fronteiras, é levar o evangelho a pessoas de outros povos, línguas, nações. E eu creio que é algo que o Senhor tem para nós também, né? Nós podemos sim orar, como fizemos com o DIP, foi tão maravilhoso, né? Que eles que estiveram aqui puderam orar pelos países perseguidos. Que tempo maravilhoso, era inegável a presença do Senhor, era inegável que o Espírito Santo estava aqui, e que cada oração, ainda que você nunca ouviu falar daqueles países, né, que o Senhor estava ouvindo, que o Senhor estava agindo, né, eu tenho absoluta certeza disso. Então, eu creio que o Senhor tem bastante para nós, e não tem como limitar o Senhor quando ele encontra um coração de fé, um coração desejoso em servi-lo, em agradá-lo, né, em amá-lo e disposto, né? Tudo que o Senhor busca é um coração disposto para se mostrar forte por nós. Então, essa é a visão, meus irmãos. E todos os ministérios dessa igreja, eles estão atuando nesse sentido, né? Todos, né? A portaria está atuando nesse sentido, a cantina está atuando nesse sentido, o ministério infantil está atuando nesse sentido. O projeto com as crianças de manhã está atuando nesse sentido, né? Tudo o que acontece na igreja está está atuando nesse sentido, né? O Senhor está usando, fortalecendo, capacitando para que a gente continue avançando, né? No propósito de Deus. E cada um desses pontos tem um respaldo bíblico que eu quero ler para você, tá bom? Se você gosta de anotar. Oração, a base da oração. João 15, 5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, quando nós oramos, nós estamos mostrando dependência de Deus. Amém? Quando nós oramos, nós estamos falando para o Senhor: Senhor, eu não posso fazer nada disso sozinho, mas se eu permanecer no Senhor, né, o Senhor, a promessa de Deus nesse versículo é que muitos frutos virão. Então, como nós somos ramos, ele é a videira verdadeira. É, os frutos só podem vir se nós estivermos permanecendo nele. Então, tudo tem seu tempo, todo fruto tem a sua hora certa, a sua estação própria, e no tempo certo vai vir. Tudo que temos que fazer é continuar permanecendo nele. Diz aqui no final do versículo: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós dependemos do Senhor. Amém? E algo muito lindo ainda em relação à oração, eu gosto de enfatizar isso. Se eu não oro, irmãos, eu estou mostrando muita arrogância diante de Deus, porque eu estou achando que eu posso fazer sozinho. Mas se eu oro, eu estou falando para o Senhor: Senhor, eu estou me humilhando diante de Ti, confessando que eu não consigo fazer sem Ti. E é por isso que a oração é tão importante. O Senhor, ele tem graça para o humilde, mas ele resiste ao soberbo. Eu não quero ser soberbo. Eu não quero que você seja soberbo. Eu não quero que a nossa igreja seja soberba. Seja uma igreja que não ora. Uma igreja que acha que pode viver sem Deus, que pode fazer as coisas sem Deus, que pode conquistar o mundo sem Deus, que pode fazer qualquer coisa sem Deus. Viver um dia sem Deus. Nós não, eu não posso, você não pode. Nós não podemos, irmãos. Dois, discipulado e ensino. A base bíblica está em Efésios 4, de 11 a 13, que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Que tremendo. Então, o Senhor, ele levanta pessoas no corpo com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, a todos nós, o Espírito Santo deu dons. Dons. Nós temos dons dados pelo Espírito Santo que tem que ser exercitado com o propósito de fortalecer e abençoar o corpo todo. E se nós não estamos exercitando esses dons, é como se a gente não tivesse conectado com a cabeça. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se eu não estou exercendo o dom, os dons que o Senhor me deu, é porque eu, como membro do corpo, não estou conectado com a cabeça. Eu preciso me conectar. Porque todo comando vem da cabeça, que é Cristo. Isso é muito importante, né? É incrível. Então, o Senhor levanta pessoas para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, cresça, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, chegando à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, todos nós estamos crescendo, né, a plenitude de Cristo. E nós precisamos. Nós estamos amadurecendo e todos nós precisamos uns dos outros. Uns dos outros. Amém. Fez evangelismo. Em Atos 1:8 fala que mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo é quem nos capacita, é quem nos dá esse poder do alto para sermos o quê? Testemunhas de Jesus Cristo, minhas testemunhas. O que que a testemunha faz? A testemunha, ela fala do que viu, do que experimentou, ela fala do que viu, né? ela fala daquilo que ela experimentou, que ela viveu, que ela sabe, que aconteceu na vida dela. Você pode ser testemunha de Cristo quando você abre a sua boca, você fala a outros de quem é Jesus para você, o que ele fez na sua vida. E nós precisamos, né? Nós queremos ser testemunhas vivas do amor, do poder do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E é o Espírito Santo quem nos capacita a fazer isso, irmãos. Então, nós cremos que essa é a vontade de Deus. 4, fortalecer igrejas. Romanos 1, de 11 a 12, nós lemos o seguinte: anseio vê-los, Paulo falando, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, é desejo de Deus que a gente possa compartilhar algum dom espiritual com os outros irmãos, para que nós possamos ser mutuamente encorajados na nossa fé. É muito bom quando nós temos a oportunidade de fortalecer os santos, né, encorajar os santos, animar os santos através da palavra, da oração, do amor, do serviço. E eu creio que Deus tem isso para nós. 5, implantar novas igrejas. Atos 8:40 diz que Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Eu creio que a vontade de Deus é que em cada bairro tenha uma igreja. Em cada bairro tem uma igreja que ensina a palavra de Deus. Eu não teria nenhum problema, irmão, se Deus tocasse no coração de vários e falava: olha, Deus está me chamando para isso. Deus está me chamando para isso. Quanto mais, melhor. Nós precisamos encher a cidade, encher o país, encher o mundo com igrejas que ensinam a palavra, que não ensinam só de conhecimento, mas que vivem a palavra, que proclamam. Nós precisamos mais disso. É isso que faz a diferença nesse mundo. É isso, irmãos. A palavra de Deus fala, Jesus diz, né? Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, né? Se vocês amarem uns aos outros, né? É através do amor que nós vivemos como corpo, como igreja, que nós testemunhamos mais Jesus Cristo e o amor dele lá fora. Então nós queremos mais disso. E missões transculturais, Mateus 28, de 19 a 20, nós lemos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Promessa do Senhor. Então, tudo que nós falamos está baseado na palavra de Deus. Graças a Deus, não há nada de invenção humana, mas nós queremos viver essa totalidade da vontade de Deus para nós como igreja. E agora eu vou falar um pouco da missão. Como que a gente pode pôr essa visão em prática um pouquinho? A nossa missão, ela começa da seguinte forma: crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É a primeira coisa da nossa missão. O nosso maior desejo. Esse é o mote, né? É o lema. É a nossa cara como igreja local. É crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está em 2 Pedro 3:18. Porque sem conhecer a Cristo não dá, né? É o ponto de partida. Nós todos queremos crescer no nosso relacionamento com Ele, na nossa intimidade com Ele. Então, imagina isso, que tudo que você conhece da graça, né? A graça ainda não é tudo. A graça é muito maior do que tudo que você já experimentou. Isso não te deixa maravilhado? Tudo que você já experimentou da graça de Deus até o dia de hoje, há muito mais para você conhecer e experimentar. Então, nós temos que crescer na graça do Senhor. Crescer na graça e no conhecimento dele. Ele deseja se revelar para nós, né? Mas nós temos que buscá-lo, nós temos que desejar, nosso coração tem que estar aberto, né? Os olhos espirituais têm que estar abertos para que ele possa se revelar, para que a gente possa conhecê-lo e desfrutá-lo, para que essa intimidade realmente aconteça, meus irmãos. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, é isso, né? Em Marcos, capítulo 6, versículo 7, ainda falando sobre essa intimidade, veja só o que diz o versículo. Chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Olhando esse versículo, igreja, o que que Jesus fez antes de enviar os discípulos de dois em dois? Antes de enviar os discípulos para fazer algum trabalho, o que que Jesus fez com eles? Ele chamou para si, né? Ele chamou para si. Então, Deus, ele não quer trabalho de você. O que ele mais quer de você é o coração, é a intimidade. E quando você está desfrutando de uma intimidade com ele, você quer estar onde ele está, você conhece o que ele gosta. É assim, né? Quando você anda muito com uma pessoa, você sabe tudo dessa pessoa. Sabe o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, né? Sabe o que? Tudo que é favorito dela. Cor, comida, né? Roupa, tudo. Porque você se torna íntimo dessa pessoa. E é isso. O Senhor, ele quer intimidade, ele quer revelar o seu coração, ele quer que a gente conheça ele como ele nos conhece. E assim, e dessa forma, então, a gente quer estar onde ele está. A gente quer fazer o que ele faz. Essa é a obra de Deus. É por isso que é de Deus. Porque se fosse nossa, não seria a obra de Deus. Mas se é a obra de Deus, é Deus agindo através de você. É Deus agindo através da igreja. Mas isso só pode acontecer se nós estivermos perto. Isso não vai acontecer estando longe de Deus. Isso não vai acontecer de outra forma. Não é verdade, igreja? Então é isso, irmãos. Deus, ele quer nos usar mais do que você já imaginou um dia, mais do que você sonhou um dia. Você pode ter certeza disso. Mas tudo começa com o seu coração pertinho do dele. Tudo começa você escolhendo priorizar o Senhor acima de todas as coisas. Né? É essa que é. É o segredo da intimidade, né? Esse é o segredo da intimidade. E quando a gente vive isso, você não quer mais nada, né? Todas as outras caem, das outras coisas caem diante de Deus. Então é isso. Antes de enviá-los, ele chama para si. Deus está chamando você para perto dele. E a nossa missão, então, vai ser estimular essa intimidade, né? Essa comunhão individual de cada membro do corpo com o Senhor. Porque se cada membro estiver conectado com a cabeça, ninguém segura esse corpo. Ninguém segura esse corpo. É um corpo cheio do amor do Senhor, né? Um corpo cheio do Espírito Santo do Senhor. Muito bem. E só mais uma coisa ainda nesse ponto, crescer na graça e no conhecimento. Em Atos 2:42, nós lemos o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa era a base da igreja primitiva. Eles se dedicavam, eles não abriam mão disso. E eu gostaria muito que você entendesse isso e não abrisse mão disso, porque isso é prioridade, né? Isso é fundamental para nós como corpo. Se dedicar ao ensino, que é a palavra de Deus, não só os domingos, mas diariamente. Se dedicar à comunhão, não perder as oportunidades de estar junto, sabe? Não, não que. Ore ao Senhor para que ele te guarde de chegar um momento de que a igreja se torna uma opção quando não tem nada outro, né? Outra coisa para você fazer. Deus nos guarde, né? De chegar a esse ponto, né? Não, o Senhor, a comunhão com os santos é prioridade na nossa vida. Outra coisa, diz aqui, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que é a palavra, à comunhão. Está junto, o partir do pão, né? Lembrando a Santa Ceia, né? Lembrando o momento de comungar, de que de lembrar junto do que nos une, o propósito, né, o principal da nossa fé, da nossa vida cristã, que é o Senhor, é a sua obra, né, o pagamento dos nossos pecados naquela cruz. E diz aqui também as orações. Não negligenciar as oportunidades de nós orarmos diariamente como corpo do Senhor. Tá bom, queridos? Isso é base, isso é básico para nós. Muito bem, então, crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Dois, anunciar a salvação de Cristo, servindo como hospital espiritual para a restauração dos feridos e desenvolvimento da fé bíblica para todos os que buscam conhecer e crescer em intimidade com Ele. Então, sim, né, com essa intimidade com o Senhor, nós podemos, então, ir, né, e anunciar a salvação do Senhor. Nós não vamos fazer porque nós somos obrigados, nós não vamos fazer porque nos sentimos mal se não fizer. Não, nós vamos fazer porque nós queremos fazer. Nós queremos anunciar a salvação porque sabemos quão bom é. E aquilo que é melhor para mim, eu quero para o outro. Né? Aquilo que transformou a minha vida, eu quero que transforme a vida do outro. Então, é uma consequência da nossa comunhão com o Senhor. Tem que ser uma consequência. Né? E, de outra forma, não é muito efetivo. Então, nós queremos anunciar a salvação de Cristo e nós queremos servi-lo como um hospital espiritual. Eu não sei quantos de vocês chegaram aqui feridos, mas eu cheguei estraçalhado. Eu cheguei como um galho cortado. Falavam para mim que se eu continuasse sem frequentar a escola dominical, porque eu estudava todo sábado e dormia no domingo de manhã para ir no culto à noite. Aí chegaram para mim e falaram, olha, se continuar nessa vida, você vai morrer e vai ver que o inferno, vai ver que o céu que você espera é muito mais quente do que você imagina. Eu falei, o que você está falando para mim? Que eu sou um galho praticamente cortado. E eu cheguei, irmãos, quebrado. Eu cheguei pensando que já não tinha mais esperança para a minha vida. Tanto que quando eu ouvi a palavra de Deus, eu nasci de novo e de novo. E aí, onde a lei não podia me levar, a graça me levou. Porque aquela vida da lei era pesada. Era pesada. Mas quando eu conheci a graça do Senhor, eu não queria mais largar essa palavra, irmãos. Eu não queria mais perder uma oportunidade de crescer. E ninguém conseguiu me segurar. Ninguém. Então, não há limites, irmãos. Não há limites quando você realmente quer viver a graça de Deus. E é essa graça que as pessoas precisam conhecer. Porque religião, o mundo está cheio. Religião é o homem tentando alcançar a Deus. Por esforços, por regras. Mas Jesus Cristo, o cristianismo, é Deus alcançando o homem nos seus pecados e misérias. Amém? E se você viveu isso, você quer passar isso. Você quer que outros também experimentem isso, né? Então, queridos, é muito importante entender que Deus vai trazer mais e mais pessoas quebradas, feridas, machucadas, que precisam ser tratadas e curadas antes de qualquer trabalho. Precisam ter o tempo para o Espírito Santo ministrar, o óleo cair, né? E aí a cura vir. Tudo bem? Muitos se encontram nesse estado e tudo bem. Tudo tem o seu tempo, mas para isso Deus nos colocou aqui, tá bom? E é isso, gente. Além de servir como hospital espiritual para a restauração dos feridos, nós queremos que eles cresçam nessa fé e possam, então, crescer na sua intimidade com o Senhor e ser usado pelo Senhor como o Senhor quiser. Romanos 10, de 13 a 15, fala aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, eu fico muito feliz, né, por esse movimento que está acontecendo de forma tão orgânica no corpo de Cristo, que é assim que tem que ser, dos irmãos saírem e falarem do amor de Deus. Isso é incrível, né? Isso parece que é um sonho que a gente está vivendo. Porque é isso, a Bíblia é isso, né? O Evangelho é isso. Isso é incrível, meus irmãos. Mateus 28, 11 fala assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se alguma coisa está pesada, meu irmão, é porque não é de Jesus, é do homem. Às vezes somos nós mesmos que colocamos fardo sobre nós e nós não aguentamos. Então, entrega, né? Entrega hoje o teu fardo para Jesus e toma o dele, que é leve, né? Tira o teu jugo, deixa o teu jugo aos pés da cruz, né? E toma do jugo do Senhor, né? Porque o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Você vai encontrar cura para sua alma aos pés dele. 3. Ponto 3 é encorajar os cristãos a buscarem e exercerem os dons do Espírito Santo, de modo a vivenciarem a plenitude de Cristo neles e assim serem testemunhas fervorosas do seu imenso amor. Irmãos, nós não temos como ser testemunhas do imenso amor de Deus sem que antes nós experimentemos por nós mesmos. Não é verdade? Nós temos que nos deleitar, né? Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele é o foco das nossas vidas. Ele é o primeiro. Ele é o principal. E quando isso acontece, nós somos satisfeitos, né? Nós temos plena satisfação. E é isso, meus irmãos. Nossa missão é encorajar os irmãos a buscarem exercer os dons espirituais, né? Quais são os dons que Deus tem dado, né? Qual foi o dom que Deus te deu, né? Todos nós temos a mesma capacidade de ter os 7 dons, mas para uma pessoa, um ou dois se destacam mais. E eu vou ler para você aqui, ó, Romanos 12, de 4 a 8. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, todos nós temos esses 7 dons ministeriais por causa do Espírito Santo que habita em nós. Mas, para cada um de nós, um ou dois deles vai se destacar mais do que os outros. Mas todos nós podemos fazer esses 7 dons guiados pelo Espírito Santo de Deus. E você tem que ser sincero com você, com o Senhor, e exercer os seus dons. João 13, 35, né? Já falei, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, né? Cada dom exercido é uma forma do amor de Deus sair de nós, sair de nós, né? O dom, ele não serve não existe um dom melhor que o outro. Na verdade, o melhor dom é aquele que tem mais necessidade. Esse é o melhor dom, né? Se a maior necessidade é ensinar as crianças hoje, faça isso, porque é o que mais precisamos hoje. Esse é o maior dom hoje para nós como igreja, ensinar os pequeninos. Mas os dons não são dados para medir se um é maior que o outro, né? Os dons são dados para que o amor de Deus possa sair das nossas vidas. Esse é o propósito dos dons. Para que o amor de Deus alcance outros à nossa volta, as pessoas se sintam amadas, encorajadas, fortalecidas. Efésios 4, de 15 a 16, fala assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, todos nós temos uma função a exercer, meu irmão. E, sim, existem momentos de receber, existem momentos de descansar, existem momentos de estar só ali sendo curado, tratado por Deus, mas Deus espera, Deus nos chamou para nos encher, Deus nos chama para si, para nos capacitar, para que nós sejamos úteis, né? Nós sejamos usados por Ele, para a glória dele. Quatro. Fortalecer o corpo de Cristo, equipando, treinando e enviando a fim de expandir o ensino da palavra de Deus e sua maravilhosa graça, né? Isso é de Deus, né? Deus, ele quer que a gente fortaleça o corpo de Cristo através dos dons espirituais, equipando, treinando e enviando para que o reino de Deus cresça sobre a terra, né? A palavra de Deus alcance corações e a graça de Deus transforme vidas. Então é isso. Efésios 4, 11 e 13, eu creio que eu já li, eu vou ler novamente. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, né? Então, eu quero encorajar todos vocês que não fizeram doutrinas a fazer. Uma nova turma vai começar, né? Logo, logo, vocês vão ficar sabendo e façam, né? Vocês vão aprender o básico da palavra de Deus, da nossa fé. E logo, logo eu vou passar mais informações sobre o Instituto Bíblico, tá bom? Isso vai ser incrível. E é claro, irmãos, né? Se você. Eu lembro muito do pastor Romain, era o assistente do pastor Chuck, eu vou falar rapidamente isso. As pessoas, elas procuravam o pastor Chuck para falar sobre alguns problemas, algumas situações, e o pastor Romain, ele sempre falava com as pessoas antes, né? Você quer conversar sobre o quê? Ah, é que eu tô com um problema nessa situação. Aí falava: estudo do domingo, dia tal. Tá aqui, é só ouvir. Deus ministrou, você não estava presente. Aí outro vinho, assim, o meu, eu quero falar sobre isso. Ah, foi a ministração do dia tal e tal. Pode ouvir, Deus ministrou, você não estava presente. Esse cara era incrível, o pastor Romain. Era uma figura, sabe? Aqueles figura mesmo, era figura. Já está com o Senhor. Mas a fama dele continua, né? Todo mundo fala do pastor Romain. Porque é verdade, né? Se a gente se dedicar à palavra de Deus, Deus vai falar aos nossos corações. Se nós nos prontificarmos, né, a estar aberto, presente, Deus vai falar aos nossos corações. Às vezes, eu lembro quando eu cheguei no ministério, uma das coisas que o pastor Tim falou para mim é assim: olha, Celso, você não tem como ser útil se você não estiver presente. E eu guardei aquilo no meu coração, né? Falei: eu quero ser usado mais por Deus, mas se eu não me disponho mais, como que eu vou ser usado mais? Não é verdade? Não dá. Então, se eu quero ser usado mais, eu tenho que me dispor mais. Última coisa. Cinco. Nós vamos terminar. Servir como uma ponte para conectar cristãos de todo o mundo a essa visão, para a expansão do seu reino na terra, enquanto aguardamos a sua gloriosa vinda. Então, servir como ponte para conectar os irmãos, né? Pela graça de Deus, esse é um privilégio muito especial que o Senhor nos dá, né? De que tantos irmãos desejam nos visitar, e nós somos muito, né, ricamente abençoados por tantos irmãos que vêm nos visitar, equipes que vêm servir, fazer evangelismo, e é um modo que Deus tem nos usado, né? Deus tem nos usado muito assim também, como uma ponte, conectando irmãos de todo mundo a essa visão. É pura graça de Deus também isso, né? E isso enquanto nós aguardamos a sua volta. A gente não pode perder de vista, né, na nossa visão, na nossa missão, que o Senhor está voltando e o nosso tempo é curto e que nós fazemos o que fazemos nessa expectativa, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas vai ser logo. O Senhor está voltando. Amém? Então, eu quero só ler alguns versículos para vocês. Colossenses 4, de 7 a 8. Diz assim: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa, para que ele lhes fortaleça o coração. Então, biblicamente falando, isso acontecia bastante, né? Paulo enviava irmãos. Recebi irmãos para que ele fosse encorajado, para que outros fossem encorajados, né? Eu creio que é uma forma que o Senhor usa o seu corpo. E 2 Pedro 3, de 11 a 13, que diz assim: Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde essa nova terra. Irmãos, é uma promessa do Senhor, verdadeiramente, né? O reino do Senhor, ele vai ser estabelecido. Nós podemos ter essa certeza. O reino justo, né, de equidade, de retidão, é o único, né, o único que pode trazer retidão, equidade a esse mundo, né, e é esse reino que nós aguardamos, amém? Eu amo quando falam de habitante, houve tantas coisas injustas, e aí dentro de nós a gente se alegra que nós temos a esperança, né? Nós temos essa esperança. Jesus está voltando, meus irmãos, e ele trará justiça a essa terra. E todos os que o esperam serão glorificados com ele, irmãos. E todos que odeiam, isso dói meu coração. Todos que odeiam, dói meu coração. Porque serão como palha para o fogo. Isso dói meu coração. Isso faz com que o nosso desejo de que outros conheçam a Jesus aconteça logo. Que a gente não fica parado. Ao mesmo tempo que a gente espera a volta do Senhor, nosso coração deve queimar para que aqueles que não conhecem, conheçam logo. Porque ele vai voltar logo. E o nosso tempo é curto. Bem, vamos orar. Fica de pé, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Santo, santo, santo é o teu nome. Senhor, tu és o Senhor, o Todo-Poderoso, Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo está nas tuas mãos e nós temos o privilégio, a honra, Senhor, a alegria de estar contigo, Senhor, de ter o Senhor do nosso lado. Na verdade, o Senhor nos trouxe para o teu lado. Que glória, que alegria, Senhor. Não há palavras que possam expressar, ó Deus, a nossa gratidão, Deus, o louvor do nosso coração, Senhor. Nós queremos viver vidas que façam diferença por causa de ti, Senhor. Ah, Deus, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, o Senhor ainda é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque o Senhor nos trouxe salvação eterna, o Senhor nos trouxe uma esperança que vai além dessa terra, o Senhor nos trouxe o céu, Senhor, o Senhor nos trouxe o céu para nós. Quem sou eu, ó Deus? Quem somos nós para sermos tão amados, Senhor? Para sermos amados tão perfeitamente, Senhor? Ó Deus, para desfrutar dessa graça, Senhor, sendo, ó Deus, um pecador merecedor do inferno no nosso melhor dia, Senhor. O Senhor nos torna filhos de Deus, amados de Deus, herança do Senhor. Meu Deus do céu, que amor é esse, Senhor? Nos ajuda a receber do teu amor a cada novo dia. Nos ajuda a receber do Senhor, da tua porção, Senhor, do teu espírito. Nós queremos viver vidas, ó Deus, que façam diferença, Senhor. Queremos ser como uma flecha que acerta o alvo. Queremos, ó Deus, que os nossos dias, Senhor, nessa terra, Senhor, não importa se são muitos ou poucos, Senhor, mas que te tragam glória. Mas, ó Deus, que cumpram os teus propósitos, Senhor. Ó, meu Deus, nos ajuda a não viver para nós mesmos, Senhor, porque nós não somos mais de nós mesmos, Senhor. Nós somos comprados por um alto preço. O sangue do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, nos comprou. Ó, Senhor, o teu sangue nos purificou. O teu sangue nos tornou, Senhor, possessão eterna de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, nos aproxima tão perto de ti, tão perto, Senhor, que seja fácil ver o sorriso nos teus lábios, Senhor. Que faça, seja fácil sentir a batida do teu coração, Senhor. Oh, meu Deus, a tua graça, ela é tão grande, Senhor. E ainda é maior do que já provamos, Senhor. E nós queremos crescer, Deus, nessa graça e nesse conhecimento, para que a gente possa ir e falar do teu amor, para que a gente possa amar a alma perdida, Senhor, para que a gente possa realmente ir, realmente não viver para nós mesmos, Senhor, para deixar o egoísmo de lado, a apatia, a indiferença, Senhor, mas é só o teu amor, Deus, a tua palavra fala, Senhor, que é a tua bondade que nos leva ao arrependimento, Senhor. Meu Deus, às vezes a gente quer pôr a lei nas cabeças das pessoas, a gente quer obrigar as pessoas, a gente quer machucar as pessoas, mas, Senhor, tudo que pode nos mudar é a tua bondade, Senhor, tudo que pode nos mudar é a tua graça, se tão somente nós a recebemos, Senhor. E é isso que eu quero fazer hoje, junto com a tua igreja, Senhor, junto com o teu povo. Eu quero receber da tua graça. Eu quero receber mais do Senhor hoje. Eu quero, Deus, eu tenho fome e sede de ti, Senhor. Tudo que nós mais precisamos é do Senhor. Deus, nós não precisamos de nada mais, Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Senhor. Ó, Deus, se o Senhor está conosco, Senhor, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, sim, Senhor. Porque o Senhor nos traz a paz que precisamos, Senhor. A satisfação que tanto ansiamos, Senhor. O Senhor acalma a tempestade, Senhor. Do nosso coração, da nossa mente, Senhor. Ó, meu Deus. Nós queremos voltar, Deus, voltar a Cristo, nosso primeiro amor, Senhor. Queremos lançar diante de ti todas as nossas ansiedades. Queremos confessar que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos confessar que o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. Oh, meu Deus, age em cada coração essa noite. Nos ajuda a brilhar nesse mundo de trevas. Nos ajuda a não murmurar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a orar mais, ó Deus. E murmurar menos, Senhor. Que haja uma mudança substancial dentro de cada coração essa noite. Um toque renovado da tua parte, Senhor. Talvez o Senhor sempre está nos amando do mesmo jeito, nos tocando do mesmo jeito, mas nossos olhos estão no lugar errado e nós não conseguimos te perceber e te notar. Mas talvez essa noite, Deus, pela tua graça e misericórdia, nosso coração pode ter se voltado para ti, nossos olhos, ó Deus, podem ter sido abertos, ó Deus, para a realidade de Cristo Jesus e a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. E eu clamo, Senhor, eu clamo junto com a tua igreja, Senhor. Paz, ó Deus, venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida, na tua igreja, Senhor. Nessa cidade, nesse país, ó Deus. Nesse mundo, Senhor. Venha a nós o teu reino, Senhor. Nós ansiamos por ti, Deus. O Espírito e a noiva dizem vem. Nós falamos vem. Junto com o Espírito Santo do Senhor, mas enquanto esperamos a tua volta, Senhor, que estejamos trabalhando, estejamos, ó Deus, aos teus pés, estejamos, Senhor, ocupados com as tuas coisas, com os negócios do nosso Pai Celestial, Senhor. Não nos deixa nos distrair, Senhor. Não nos deixa perder tempo, Senhor. Ah, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Muito obrigado, porque eu creio que o Senhor trouxe cura, libertação, salvação, restauração, sangue de Deus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome.